Seja bem-vindo ao PIDcast de Fisiologia. Esse é um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele é orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Poroski. No episódio de hoje, os alunos do curso de medicina Pedro Estevanato e Rafael Weisler explicam quais são os processos fisiológicos envolvendo a tireoide, os seus hormônios e como o bom funcionamento dessa glândula influencia na saúde do corpo humano.
Olá, meu nome é Pedro e junto com meu colega Rafa a gente vai conversar sobre a tireoide e os hormônios tireoidianos. Então, a tireoide é uma glândula endócrina relacionada à homeostase termogênica e metabólica. Ela possui influência sobre o sistema cardiovascular e no desenvolvimento fetal através da ação de dois hormônios, tiroxina, T4, e do triiodotironina, T3. O T4 ele corresponde a cerca de 93% dos hormônios metabolicamente ativos liberados pela tireoide. Já os outros 7% corresponde ao T3. A secreção tireoidiana desses hormônios é controlada principalmente pelo hormônio estimulante da tireoide, o TSH, que é secretado pela hipófise anterior. Depois dessa introdução sobre a tireoide, a gente vai conversar mais sobre a síntese e secreção dos hormônios tireoidianos. É dividida em quatro fases. A primeira fase é a bomba de iodeto ou captação de iodeto. Para que seja formada uma quantidade necessária de tiroxina, T4, no organismo, a gente deve ingerir por volta de 1 mg por semana de iodo na forma de iodeto. Então, ao ingerir esse iodo por via oral, ele é absorvido pelo sistema gastrointestinal. Uma pequena parte desse iodo é utilizado pela tireoide para a formação do hormônio, mas grande parte é secretada pelos rins. A bomba de iodeto localizada na membrana basal da célula folicular da tireoide bombeia ativamente iodo do sangue para dentro da célula pela ação simporte de sódio e iodeto. Esse simporte é feito transportando 1 íon iodeto e 2 íons sódios do plasma para dentro da célula folicular. O iodeto, para ser transportado, necessita de energia, uma vez que está contra o gradiente de concentração. Tal energia vem da bomba sódio-potássio-ATPase, que bombeia sódio para fora, gerando baixa concentração intracelular desse íon e gerando também um gradiente de difusão facilitada para o interior da célula. Após entrar na célula folicular pelo simporte com sódio, o iodeto é transportado por difusão facilitada do citoplasma da célula para a luz do folículo. A pentrina é a molécula transportadora localizada na membrana apical. Esse é o final da primeira fase. Passando para a terceira fase, na qual temos a iodização da tirosina e a formação dos hormônios tireoidianos. O que acontece? A ligação do iodo com a molécula de tireoglobulina é chamada de organificação da tireoglobulina. A tirosina, que recebe 1 átomo de iodo, é inicialmente iodada monoiodotirosina. E quando recebe 2 átomos de iodo, origina diiodotirosina. A união, então, de duas moléculas de diiodotirosina forma a tiroxina, ou T4, que é o principal produto formado pela tireoide. O T3 é formado pela união de monoiodotirosina com diiodotirosina. Após o final da síntese dos hormônios tireoidianos, cada molécula de tiroglobulina contém cerca de aproximadamente 30 moléculas de T4 e algumas de T3, sendo armazenadas no coloide em quantidades suficientes para suprir o organismo por um período de 2 a 3 meses. Sendo assim, efeitos fisiológicos de deficiência de síntese só serão observados meses depois. Assim terminamos a terceira fase. Terminamos então de falar sobre a síntese e o armazenamento dos hormônios tireoidianos. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o transporte. Os hormônios tireoidianos circulam na corrente sanguínea ligados a proteínas como globulina e albumina. Essas proteínas aumentam o reservatório do hormônio circulante, retardam a depuração hormonal e modulam o fornecimento para certos tecidos. O T4 é o que apresenta maior afinidade a essas proteínas. Assim, a fração de T3 é maior do que a de T4 não ligada. hormônio livre é biologicamente disponível aos tecidos e é nesse que se baseiam os mecanismos homeostáticos que regulam o eixo tiroidiano. Além disso, aumenta a mobilização do lipídio no tecido adiposo, levando à redução do acúmulo de gordura no corpo. Aumenta a concentração de ácidos graxos livres no plasma e acelera sua oxidação pelas células. Então, ele reduz o colesterol, os fosfolipídios e os triglicérides. Isso ocorre através do aumento de secreção de colesterol pela bile e sua perda pelas fezes. Quantidades elevadas de hormônio tiroidiano diminuem o peso e vice-versa. Ele é capaz também de aumentar o apetite, o que contrabalanceia essa variação do metabolismo. No sistema cardiovascular, observa-se um aumento do fluxo sanguíneo pelo aumento do metabolismo, o que leva a um aumento da utilização de oxigênio, por sua vez, aumento da produção de metabólitos, o que provoca uma vasodilatação. Esse aumento do fluxo gera um aumento do débito cardíaco, gera um aumento da frequência cardíaca através da excitação direta do hormônio do coração. No hipertiroidismo, a pressão sistólica sofre uma elevação de 10 a 15 milímetros de mercúrio e a diastólica se reduz na mesma intensidade. É isso mesmo, Rafa. Falta só mais um pouquinho. Antes da gente terminar o episódio, eu quero falar um pouco sobre a regulação do eixo tiroidiano. Agora que sabemos como ocorre a síntese, o armazenamento e o transporte dos hormônios, eu quero falar um pouco como ocorre o estímulo e inibição dos mesmos. O eixo tiroidiano é um exemplo clássico de alça de feedback endócrino. O hormônio liberador de tireotrofina, secretado pelo hipotálamo, estimula a produção de TSH pela hipófise. E como a gente comentou no início, o TSH estimula a síntese e secreção de hormônios tiroidianos. O marcador fisiológico mais útil da ação dos hormônios tiroidianos é o próprio TSH. Ele é secretado pelas células tireotróficas da adenohipófise. Os hormônios tiroidianos, então, eles atuam por feedback negativo, inibindo a produção de TRH e de TSH. Então, o ponto de ajuste é o próprio TSH. Eu vou explicar agora um pouco sobre esse feedback negativo. Níveis reduzidos de hormônios tiroidianos circulantes, eles aumentam a estimulação de TSH. Já quando tem níveis altíssimos dos hormônios, eles acabam suprimindo rapidamente a secreção, expressão e estimulação do TSH. Então, assim podemos dizer que os reguladores dominantes da produção de TSH são os próprios hormônios tiroidianos. Com isso, a gente termina esse episódio sobre hormônios tiroidianos. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima!
Lembramos que esse episódio foi baseado em duas grandes referências dentro da fisiologia. A primeira é o Tratado de Fisiologia, do Guyton, e a segunda é a Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, da Silverthorne. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Ou então, você pode acessar mais materiais e informações no site pedfisiologiaufxpa.wixsite.com/educação. Tudo junto e sempre. Muito obrigado e até a próxima semana.